Nesse momento, convido o senhor Bruno Pena, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Norte-Nordeste Israel e vice-presidente da Câmara Portuguesa da Bahia. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, sim. Boa noite a todos. Primeiramente, saudar nossa querida prefeita e dizer o quanto fico orgulhoso como conquistense de ver uma liderança como ela na nossa região, na nossa cidade. Agradecer a Ivan pelo convite, pela iniciativa, pelo evento. Dizer que é uma honra estar com todos vocês aqui na frente, nesse palco. Eu, como conquistense, como eu comentei, fico muito feliz em ver esse tipo de iniciativa. Tenho estado esse ano rodando as capitais do Nordeste para falar sobre inovação, tecnologia, para falar sobre internacionalização, para falar sobre comunidades. E vejo que em Conquista não tem nada a dever. Iniciativas como essa fazem com que Conquista fique lá em cima do que a gente entende ser ações que provocam a população, que provocam a comunidade a se movimentar. O período que a gente passa hoje é de muita transformação. É um período em que, quando nós buscamos toda a história, nós vemos que a transformação hoje, por exemplo, da IA, que todos estão vivenciando, chega a ser maior do que a da Revolução Industrial. Então, imagine o quanto conturbado é esse período para cidades que buscam se transformar. Quando eu era mais novo, da idade de vários amigos aqui, a gente buscava sair de Conquista para estudar, né? A gente saía para estudar fora. Hoje em dia, não precisa mais sair de Vitória da Conquista. Olha a estrutura que ela tem, olha tudo que ela tem a oferecer, olha o que, ela pode fazer pela sua população, pelo cidadão, pelos seus filhos. Mas a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que continuar se movendo. E o desafio agora vai ser maior. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai conversar amanhã. Como Conquista pode se internacionalizar cada vez mais? Como ela pode se inserir em um contexto global de transformação extrema? Um contexto global onde a gente vai visualizar até o final do ano a China com praticamente todos os colégios públicos alfabetizando em IA crianças a partir de 6 anos. Como nós vamos competir, concorrer com isso? São perguntas que a gente tem que se fazer, porque Conquista é uma cidade resiliente. Olhe as crises que se passaram. Eu brinco com amigos de outros estados. Eu falo, olha, na minha terra lá em Conquista, teve crise e mais crise no Brasil, e ela continuou prosperando. Esse é um resultado da resiliência da população. Então, todos esses desafios que a gente está vendo, nós vamos enfrentar e vamos superar. Então, obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade. É uma honra para mim voltar sempre à Conquista, rever amigos e discutir tudo isso que eu venho vivenciando e acompanhando nesse papel que eu venho executando como uma liderança regional de 2 países, Israel e Portugal. Um grande abraço e espero que a gente tenha bastante tempo para conversar hoje e amanhã. Obrigado.
Convido o senhor João Luiz Santos, presidente do Sincomércio.
Bem, vou falar, boa noite a todos e a todas. Inicialmente, quero parabenizar o apoio da prefeita Sheila Lemos e, cumprimentando a prefeita, eu cumprimento a todas as mulheres presentes neste auditório e também parabenizar de antemão ao presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, por tão dinâmica ideia de fazer esse primeiro fórum da indústria, comércio e logística da nossa cidade. E como ele bem colocou aqui antes, acredito que deve ser uma data permanente no calendário da nossa cidade, por se tratar de todo esse desenvolvimento que, pelos que me antecederam, aqui já muito bem explicitou. Como eu não tenho o dom da oratória, eu vou procurar ser bem breve e dizer que Bem, e também, quando eu falei cumprimentar o presidente da Câmara, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes e também cumprimentar a todos os membros que compõem aqui a mesa de recepção daqui da noite. Muito bem. O desenvolvimento da indústria, comércio e logística de Vitória da Conquista é um dos principais pilares da economia do interior da Bahia e vem crescendo de forma muito consistente nas últimas décadas, o que originou a realização deste fórum para discutirmos os temas que aqui serão abordados. Muito oportuno a realização deste fórum, onde o nosso comércio tem forte presença em nossa economia, além de termos aqui grandes redes varejistas nacionais. A nossa cidade funciona como um polo de desenvolvimento e consumo regional. Amanhã teremos como tema principal do painel, a qual o comércio ficou encarregado, trataremos da reforma tributária, tema que teremos o palestrante Dr. Júlio Nogueira. Todos os senhores estão mais uma vez convidados, porque além de essa reforma tributária que já está sendo implementada e se avizinha, que todos nós já sabemos que realmente vai ser um grande gargalo e um grande custo para as empresas. Não se iludam que nos próximos anos, 5, 6 anos, até chegar em 2032, que vai ser a implementação total da reforma tributária, nós teremos muitas surpresas, provavelmente, infelizmente, desagradáveis. Então, amanhã, nós estaremos aqui com 3 advogados tributaristas, contadores, eles são contadores e advogados tributaristas, mas o doutor Júlio Nogueira, que é advogado tributarista, no segundo painel do comércio, amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Uma boa noite a todos.
E para a gente finalizar essa primeira parte da nossa noite, convido o senhor Roberto Knittel Júnior, gestor regional do Conselho da Bahia do SESC Senat.
Boa noite a todos. SESC Senat tem a honra de estar recebendo o primeiro fórum, né, da indústria, comércio e logística aqui de Vitória da Conquista. A prefeita Sheila, num determinado evento que a gente participou sobre as ODSs, tive a oportunidade de conhecer alguns outros nomenclaturas. Não sou conquistense, mas já sou um conquistado. E quero parabenizar, né, a prefeitura e a Câmara de Vereadores pela brilhante iniciativa. É uma grande oportunidade de colocar todos os segmentos fazendo a interlocução e propondo melhorias, soluções e, acima de tudo, oportunidades para a cidade e para toda a região também. SESC Senat, ele começou lá no pé da serra, onde ficou por 17 anos. Já estamos aqui nessa nova sede há 5, 6 anos aproximadamente. E sempre que for promover algum tipo de evento com essa envergadura, com essa ideia brilhante, o SESC Senat está de portas abertas para poder recebê-los. Saúdo aqui a prefeita, nosso presidente também, o Ivan, e a todos os amigos presentes, aos vereadores, autoridades, empresários e amigos aqui presentes, que tem um excelente evento e ótimas discussões, debates e propostas também para amanhã. Muito obrigado.
Bom, após essas palavras que já nos dão aí o tom da importância desse evento, Vamos desfazer a frente de honra e pedimos às autoridades que se juntem à nossa plateia para que possamos todos juntos aprendermos um pouco mais nesta noite. Mas antes, eu vou fazer menção aqui de algumas pessoas. Ao longo do evento nós vamos mencionando o senhor Rogério Teixeira e Marcelo Mariano, do CEF. Dr. Cauto, da TV Sudoeste, a gente agradece a presença. Josi Viana, do SEBRAE. Hélio Marques, do CDL. José Maria Caires, do Plica Sudoeste, da Max Tour também. Secretários do Governo Municipal, o senhor Jackson Yoshiura, que estará no painel amanhã Gestão Pública. Marcos Ferreira, também nosso palestrante de amanhã. E também o secretário Luiz Paulo. Queremos agradecer também a presença de Caleb Almeida e Natanael Cordeiro, da DAS. Indústrias CAP, Paulo Lessa. ZAB, Ronaldo Bulhões. O grupo Marinho de Andrade, representado por senhor Vicente Marinho. Plicê, representado por Neuza. O Polo Têxtil, representado por Júlio Gustavo. Ricardo Cauabe, da FIEB. Marco Vilas Boas e Raul Landim, da Sindvest. E um alô especial, claro, para os integrantes da Comissão Executiva do Fórum da Indústria, Comércio e Logística. Nesse momento, antes de chamar nosso palestrante da noite, vamos exibir um vídeo bem curtinho, enviado pelo presidente do Sistema FIEB, senhor Carlos Passos.
Vitória da Conquista vive um momento especial, um momento em que o município consolida oportunidades para o setor industrial, de comércio, de serviço e de logística, consolidando como uma grande referência da região sudoeste da Bahia. É neste ambiente que a FIEB se coloca presente e espera que, neste fórum, possamos conectar setores, ampliar oportunidades e, acima de tudo, construir uma vitória da conquista cada vez mais forte como representante do sudoeste da Bahia. Que este fórum represente, além de conexões, oportunidades no fortalecimento dessa grande cidade da região sudoeste da Bahia.
Bom, agora vamos ao que nos move. Conquista é logística por natureza, é comércio por vocação e é indústria por competência. Para abrir oficialmente as palestras, convidamos o senhor Evandro Mazzo, diretor regional do Senai Bahia, a quem vamos receber com uma salva de palmas. Ele vem compartilhar sua expertise com o tema O Futuro Produtivo, Integração e Inovação para o Desenvolvimento Regional. Com a palavra, senhor Evandro Mazzo.
Muito obrigado. Bom, uma grande honra estar representando o nosso sistema FIEB aqui para poder compartilhar com vocês e falar um pouco sobre as tecnologias as quais a gente tem observado no mundo e de que maneira essas tecnologias vão moldar o futuro da indústria. Falar um pouco sobre tendências que têm sido sinalizadas e, para além das tecnologias, como nós, como empresários, como poder público, como instituições, precisamos olhar para essas tendências, porque elas vão moldar a maneira como o mundo vai se comportar nos próximos anos. E, por fim, a ideia é refletir um pouco sobre as importantes e reais oportunidades que o município tem. Então, me sinto orgulhoso de estar, em nome do sistema, falando e conversando com vocês. Para além de uma palestra, eu gostaria que fosse muito mais um momento de interação. Quero, de maneira especial, prefeita Sheila, presidente da Câmara, Ivan, parabenizar vocês pela iniciativa. Tão relevante essa discussão e como tratar e levar essas discussões para um plano de ação. É isso que, de fato, vai criar valor para a região, né? Quero, em nome de Zé Luiz, agradecer o convite, Zé, na interação com o presidente, né? Vocês entenderam que eu poderia estar contribuindo nesse momento e parabenizar para a gestão de 2026 a 2030 do sistema FIEB. Não tenho dúvida que essa conexão vai fazer a diferença. A gente estava conversando antes do evento e ele dizendo, ó, tem um grande valor que o presidente está implementando, é atrair empresários do interior para se somar à diretoria da Federação das Indústrias. Muito obrigado. E isso, para além da estrutura, um pouco do que a gente vai comentar hoje, é criar, nutrir e fortalecer relações. A infraestrutura não é o mais difícil. Claro que ela é fator competitivo e que garante competitividade para as empresas. Mas as relações, a colaboração entre as instituições, poder público e empresas, é como a Europa mede desenvolvimento regional. Então, aqui sempre há uma oportunidade de fortalecer essas relações para que a gente consiga implementar os planos estratégicos de uma região. E, para além de uma cidade, obviamente que a gente fala de região, né? Em nome dos demais, né, quero cumprimentar os munícipes e os empresários aqui presentes. E também o time do Sistema FIEB, né, que construiu, em nome de Antônia, a colaboração e a nossa participação. E, Roberto, em seu nome... Cadê Roberto? Obrigado, como anfitriões aqui, você e Petrusca, muito obrigado. Parabéns pelo espaço. Eu vou tentar ser bastante assertivo e dentro de um prazo, de um tempo reduzido, para a gente poder não competir com o cansaço, né? Uma segunda-feira, depois de um longo dia de trabalho... Melhor eu ficar do outro lado. Para não ter microfonia, onde é melhor? Estou tentando me localizar aqui ainda. Daqui a pouco eu vou preferir até descer, que eu acho que fica mais adequado. Bom, então, em termos de tecnologias, o que a gente tem olhado para o futuro e quais os temas dessas tecnologias a gente olha e tem, digamos, um cenário bastante assertivo de que elas irão moldar as indústrias e as atividades produtivas de uma maneira geral. E cada vez mais a gente vai deixar de separar indústria, logística, transporte, serviços, agricultura, porque tudo isso vai fazer parte de uma cadeia integrada. O que seria do agro se não fosse a mecanização do agro? O que seria da logística se não fosse as máquinas, os equipamentos disponíveis? E o que seria do comércio se não fosse todo esse sistema produzindo de maneira articulada? E cada vez mais a gente fala na indústria do que é a servitização da indústria, ou seja, a indústria está deixando de vender produtos para vender serviço, para vender valor, né? Então, isso aqui é o que a gente olha para o futuro e entende de maneira muito clara, que a transformação digital, né, a geração de dados por meio da automação de processos, internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso vai moldar o que já estamos vivendo e o futuro. A robótica avançada, a gente tem diminuído de maneira muito consistente o valor dos robôs e eles estão cada vez mais fazendo parte do dia a dia das empresas. Desculpa, vamos, estou de costas para você aqui. Cada dia mais fazendo parte do dia a dia das empresas. Manufatura aditiva, impressão 3D, o valor das impressoras e dos materiais que são utilizados para imprimir peças, isso tem diminuído o valor de maneira exponencial e começa a fazer parte do ambiente produtivo. E a transição energética, para além da pegada de carbono, quais as tecnologias de gestão eficiente de energia começa a fazer parte do dia das empresas e da sociedade. Com a transformação digital, com os supercomputadores, energia passa a ser algo extremamente necessário e consumido. Então, fazer uma boa gestão de energia é o que vai fazer com que a sociedade digital consiga sobreviver, né? Então, esses são os temas que hoje moldam as tecnologias que vão impactar de maneira bastante consistente na indústria. Desculpa, fui para trás. E aí, para trazer algumas tecnologias, até para exemplificar o que a gente está falando, nada melhor do que se inspirar nessa feira de Hannover, que é na Alemanha, onde ainda hoje, apesar de importantes feiras da China, ela ainda se consolida como a feira mais importante e relevante para a exposição das tecnologias industriais. E nesta feira, a última que foi em 2025, a próxima vai ser no final do mês que vem, então essas são as últimas tendências que foram apresentadas para o mundo e elas estão nesses grupos. Primeiro, a IA, como já foi dito aqui pelo Robson, né? Ela vai moldar o futuro e a transformação que ela vai fazer e já está fazendo, ela é superior a todas as revoluções industriais pelas que a gente já passou, né? Tecnologias que estão conectadas com a automação de processos, tecnologias que estão associadas à robótica, às plataformas digitais. A gente sempre ouviu falar, e ainda é muito comum, falar da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É quando você automatiza o chão de fábrica. Você está dentro da empresa, a internet das coisas, máquina conversando com máquina, uma maior automação entre os processos de estoque até o despacho da mercadoria. Quando a gente vai para plataformas digitais, o que a gente está chamando da indústria 5.0 é quando eu conecto fornecedores, indústrias e clientes. Isso é que a gente chama de plataforma digital, ou seja, um cliente faz um pedido, já checa a quantidade de estoque, já pede aquela matéria-prima que está faltando, já faz ajustes no PCP, na ordem de produção, e isso automaticamente acaba agilizando o processo, reduzindo erros e sendo mais assertivos na gestão de estoques, seja estoques de produtos acabados ou de insumos, ou seja, os estoques intermediários que estejam dentro do sistema produtivo. Então, isso que é a evolução do que a gente fala hoje, que é a indústria 4.0, manufatura aditiva e engenharia de energia e eficiência energética. Como tinha dito anteriormente, mas aqui eu trago exemplos que foram apresentados na Feira de Hanover, só para vocês terem ideia de algumas tecnologias para poder, né, exemplificar, por exemplo, a realidade aumentada para operações industriais. É um óculos, é claro que o equipamento tem que estar conectado com esse óculos, mas um motor sensoriado, uma pessoa, um mecânico, vai colocar esse óculos e ele vai ver onde que está quente no motor, onde que está vibrando no motor, e como se fosse ultrassom. Como se fosse um ultrassom, ele vai conseguir entender o que vai falhar naquele equipamento. Isso já está disponível, já começa a ser aplicado na indústria, né? Interface por gestos para automação industrial. Por meio de sinalizações, eu vou orientar os robôs no chão de fábrica. É o que chama de robôs colaborativos. Hoje é um risco você estar numa área com robô, porque ele pode machucar o operador. Mas esses robôs que já estão chegando na indústria, você comanda ele e ele está atento aos movimentos do homem para não causar acidentes no ambiente de trabalho. Também já está disponível, já está se testando na indústria. Automação robótica com comando em linguagem neural. Hoje você não vai mais programar um robô, você vai conversar com um robô e dizer para ele quais são as tecnologias ou as operações que ele vai precisar operar. Olha a barreira que nós vamos tirar nessa interação com o robô ficando muito mais barato, muito mais fácil de programar, ele passa a ser viável para o dia a dia da produção. Garras automáticas. Zé Luiz está investindo numa empresa de robôs e um dos grandes desafios dos robôs, para além dessa interação com o ser humano, são as garras, que quanto mais fino esse movimento, mais operações industriais ele vai fazer. Isso já está sendo apresentado como uma solução para o dia a dia da indústria. Quando eu olho para manufaturas, hoje em dia tem uma máquina, ela já está sendo comercializada, uma impressora, que ela tem condições de imprimir mais de 30 resinas diferentes para diversas aplicabilidades, inclusive imprimir com líquido que dá uma qualidade superficial muito mais interessante. Então, isso está disponível. O custo ainda é alto, mas com os próximos anos, isso vai reduzir radicalmente. Aqui já é algo que o TRL ali, 3 e 4, significa que ele ainda está no campo. O TRL é o ciclo de vida da tecnologia. Quando é 9, ela já está sendo usada no ambiente produtivo. Quando é 2 ou 3, até 4, ela ainda está no âmbito da tecnologia. Ainda não existe para ser comercializada, mas já se pesquisa. A impressão de tecido, sobretudo tecido muito parecido com seda, a base da casca da laranja. Então imagina que mundo disruptivo a gente já está vivendo. Muitas dessas tecnologias não estão disponíveis porque são ainda caras, não tem pessoas para operar essas tecnologias, mas vai chegar nas empresas daqui a pouco. E aí eu vou fazer uma provocação. Vocês acham que o problema da competitividade local é a falta da adoção dessas tecnologias? Aqui era só para... Vou pular aqui, mas pelo tempo, mas não é. Não é. Até porque a adoção da tecnologia, ela depende do setor no qual você está inserido, ela depende do perfil do cliente que você tem. Se você tem um cliente de consumo final, ele tem um determinado nível de demanda e de exigência. Se o teu cliente é uma cadeia global, que você vai mandar teus produtos e esses vão ser processados e virar algo para o mercado mundial, o nível de exigência de tecnologia é outro. Então, a depender do setor, do perfil do cliente, você tem a adoção de tecnologia. Olhando para o Brasil, o nosso desafio não é dentro da empresa. O nosso desafio é fora da empresa, como a gente escutou algumas das pessoas comentando. É a falta de uma infraestrutura adequada, seja a logística, seja a disponibilidade de energia, é a insegurança jurídica e é o custo Brasil em função da burocracia, ineficiência e dificuldade de pagar impostos. Para vocês terem ideia, o Brasil, na realidade atual, é o país que mais se investe tempo, se gasta tempo para você estar em dia com as declarações dos seus tributos, dos impostos. Isso é inaceitável. Isso é algo que o cliente não está percebendo como valor. Então, aqui é que nós temos os nossos maiores desafios para garantir competitividade para o setor produtivo de uma maneira geral. E é aqui, Zé, que o papel das organizações, dos sindicatos, das associações, das federações, fazem toda a diferença. Porque defesa de interesse você tem que fazer em conjunto e não sozinho. Então, é nessa agenda que a colaboração e a construção em conjunto, juntando governo, instituições e empresas, é que nós vamos fazer a diferença. Então, quer dizer, e a outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado na adoção de tecnologias é não ir no modismo, porque o modismo custa caro, pode não dar o retorno adequado e gera frustração. A gente tem que ser central em começar com tecnologias que vai resolver o problema real da indústria. É automatizando a gestão do estoque, é automatizando a linha de produção, sensoriando a linha de produção para começar a gerar dados e aí eu começar a perceber se aquele produto, qual é a característica do processo que vai dar defeito. É sensoriando motores para saber o quanto aquele motor está sendo eficiente ou não e por conta de não estar eficiente gera uma conta de luz muito alta para a empresa. E isso que eu estou falando agora são tecnologias disponíveis e baratas. Então, isso é possível a gente começar a fazer. E olhar para o dado é fundamental, porque a transformação digital ela acontece por conta dos dados que você está coletando e por conta daqueles dados você começa a tomar decisões mais assertivas. Por exemplo, o que a gente fala da IA, né? A IA, aqui todo mundo conhece a IA do GPT, mas é importante a gente olhar para a IA, e eu vou ser simplista aqui, para três características. A IA generativa, bom, IA é análise de dados. Os dados ou são a escrita, os dados ali que a gente coloca, né, o dado, a letra, digamos assim, a voz ou o som. Com base na análise desses dados, é que eu consigo ter senso crítico e gerar, entender o comportamento do dado e tomar uma decisão naquele dado. A generativa é o que gera informação com base em informações já existentes, que é o tal do chat GPT. Além de informação de texto, ele pode gerar protótipos de extrema qualidade, né? Então, eu posso pegar protótipos, ficar analisando onde é que ele está falhando e pedir para uma peça, onde é que está faltando, e pedir para a IA gerar uma peça, um protótipo de mais resistência, de menor tamanho, de menor peso, e isso essa IA generativa já faz. A outra IA é que a gente faz a fala que chama-se aprendizado de máquina. Sensoriei aquela linha de produção, estou entendendo com os dados que estão chegando como que o comportamento daquele dado vai ser antes de quebrar uma máquina, antes de precisar automatizar um processo. Então, com o dado gerado no equipamento, é que eu consigo entender o comportamento do dado e eu consigo gerar decisões assertivas com base nisso. E a mais avançada é o do aprendizado profundo, que é, como exemplo, os carros autônomos, que você já tem uma quantidade de dados, são algoritmos mais complexos que você dá em situação de um carro tomar decisão. Então, quer dizer, eu estou falando de geração de dados o tempo todo. Então, começar na indústria a fazer gestão dos dados e controle de estoque digital, criar aqueles BIs, aqueles painéis de controle, para você começar a ter seus indicadores de gestão financeiro, turnover, performance de venda. É fundamental que esses dados te ajudem até para a gente desenvolver a nossa mentalidade que vai ser guiada por dados. Isso é fundamental. Isso, independente da tua capacidade de investimento, olhar para essa geração de dados e transformar em informação para auxiliar na decisão é um processo, inclusive, que vai te aculturar e vai fazer você se acostumar com esse movimento e tomar decisão baseada em dados. Ninguém vai dar um pulo disruptivo de uso de tecnologia. Eu preciso me acostumar com aquela tecnologia. E se tem algo que a transformação digital ela demanda, é a cultura de foco no cliente, a cultura do senso de urgência e a cultura de olhar dados para tomar decisão. É para além da tecnologia, é comportamento. E isso é muito relevante para qualquer nível de empresa. E quando a gente fala sobre tendências, isso combina com as tecnologias. Tecnologia é a forma de fazer o que está disponível. Quando a gente fala de tendências, e olhando o que vem se apresentando no mundo, tem sido apresentado para o mundo, essas são as 5 tendências que mais vão impactar, é o que a gente acredita, olhando cenários, o mundo produtivo e a sociedade como um todo nos próximos anos. Primeiro, a gente já falou que é a transformação digital. O segundo, a gente começou a abordar, mas aqui eu gostaria de trazer uma observação da transição energética, que ela é mandatória, seja por conta do comportamento da sociedade, seja por conta das mudanças climáticas, seja por conta da redução do custo de tecnologias como geração de energia eólica e fotovoltaica. Então, olhar para a transição energética é algo que está posto. A gente pode ter alguns momentos onde isso é, de certa forma, segurado. Né? Nós estamos vivendo as guerras, a Europa estava se preparando para uma transição de energética baseada na eletricidade, no hidrogênio verde, de repente o gás da Rússia parou de ser enviado para a Alemanha. Ela precisou reativar suas usinas nucleares. A política que os Estados Unidos têm adotado em termos de investimento na transição energética segura um pouco esse movimento, mas ele é irreversível. Ele é irreversível por comportamento da sociedade, por tecnologia disponível e por mudanças climáticas. Comportamento humano. Aqui nós temos muitos desafios. Desafios por conta do envelhecimento da sociedade e vai exigir novas tecnologias, novos modos de viver. Pelos valores que os mais jovens têm, de, olha, eu prefiro a experiência do que ter. Né? Então, prefiro alugar do que comprar um apartamento, prefiro usar Uber do que comprar um carro. E esse é um perfil desses jovens. E ele vai moldar o futuro. Né? Nós temos hoje empresas que você tem 3 gerações trabalhando na mesma empresa, o avô, o pai e o filho. Olha só que desafio para esse gestor equilibrar as diferentes expectativas desse público. A população envelhecendo, eu vou ter uma demanda estratégica sobre a cadeia da saúde. Né? Então, isso aqui vai impactar o mundo de maneira muito consistente. A geopolítica, hoje nós estamos vivendo uma reorganização em termos de geopolítica, né? E aí eu não estou falando de China e dos Estados Unidos, mas eu estou falando de Estados Unidos e Europa de um lado e Ásia do outro. Isso é claro, é só a gente observar o número de patentes, novas tecnologias, número de empresas de ponta que estão chegando no mercado. Essa guerra e essa de poder e essa reorganização da geopolítica mundial vai impactar de maneira muito consistente na última tendência, que é o desenho da manufatura mundial. Né? Então, a China virou a fábrica do mundo. A pandemia escancarou um problema. Eu não tenho segurança de fornecimento. Eu não tenho resiliência das entregas. Então, como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar elos estratégicos dessa cadeia produtiva e trazer para próximo do meu país, ou colocar no meu país. Porque ninguém vai ficar dependendo de uma realidade ou de um país onde eu não consigo fazer aquela matéria-prima chegar. Então, conversando com os demais, e principalmente com a geopolítica, a gente está vivendo um redesenho das cadeias globais de valor. Então, olhando para aquelas tecnologias e olhando para essas tendências, é que a gente tem que nos posicionarmos como região, como cidade, como indústria brasileira, para poder competir nesse mundo que está posto. Aqui não tem mais escolha, ele está posto, né? E aí, só vou rapidamente falar um pouco sobre aquela questão de mudança de comportamento e vou trazer dados da Bahia para os senhores. Envelhecimento da população, pirâmide etária, né? Percebam que na década, no anos 2000, olha o tamanho da nossa base e o perfil da pirâmide. Olha como é que ela está agora. Ali era uma pirâmide, aqui é um balão de São João. Isso é um problema do ponto de vista da previdência, do ponto de vista da disponibilidade de mão de obra. Então, assim, a gente tem escutado muito falar sobre a falta de mão de obra qualificada. Olhando para esse gráfico aqui, eu vou mostrar outros três, isso vai ficar mais evidente, mas essa dor, ela não vai cessar, ela só vai aumentar. Por isso que as empresas precisam investir em racionalização de processo e automação. Não tem para onde correr, não tem. Outro dado preocupante para a indústria, o número de jovens que querem ir trabalhar na indústria. Nos últimos 18 anos, na Bahia, o número diminuiu 24% dos jovens. Os jovens, tá diminuindo o interesse de ir para a indústria. Em economias mais dinâmicas, como a de São Paulo, que tem os serviços que já paga tanto quanto a indústria, porque, no geral, a indústria paga mais, o salário médio. Mas, quando eu pego essas economias mais dinâmicas, aí o problema é maior ainda. Por que ele não quer ir para a indústria? E aí é um desafio que nós precisamos pensar. Trabalho repetitivo, muitas regras a serem cumpridas, mas claro, se eu faço milhares de produtos por dia, se eu não seguir regras e padrões, eu vou produzir produto um diferente do outro, vou ter problema, inclusive de segurança alimentar. Então é necessário, é um modelo, mas isso tem desmotivado o jovem e, sobretudo, um trabalho, Zé, que a gente precisa fazer, que é melhorar a imagem da indústria, porque a indústria ainda é vista como aquele ambiente de chaminé, e não como aquele ambiente que está usando aquelas tecnologias disruptivas que o jovem quer estar ali. Mas ele não está enxergando aquilo, ele está enxergando a chaminé. O resultado na Bahia é que, se eu comparar nos últimos 18 anos, 24% a menos dos jovens de 18 a 24 anos querem ir para a indústria. Querem não, né? É o resultado. Hoje está em torno ali de 14%. E o outro desafio de atrair mão de obra é a questão, e a mudança de comportamento, né, aquela questão de, pega um jovem hoje, vê quanto tempo ele fica dentro de uma indústria. Estava até conversando hoje, lá na DAS, e foi, ainda era um prazer você ter 10 anos na sua carteira de trabalho na mesma empresa. Isso era valor na hora que você ia para uma... Hoje em dia, você pega o jovem e a cada 5 anos ele já mudou 10 vezes de trabalho. É uma característica. Nós vamos ter que entender isso e vamos ter que criar um ambiente de produção que converse com isso, né? Aí, quando a gente vai ver a informalidade, olha o desafio de alguns setores, como construção civil, para olhar para a indústria, e agropecuária. É um outro desafio que as empresas e as organizações têm. E, para finalizar, a questão dos MEIs, que é um desafio aí para a Previdência. E um desafio de Brasil, né? Porque a gente vai punindo as empresas conforme elas vão crescendo. A taxa tributária aumenta, a burocracia aumenta, a exigência aumenta. É um pouco, né? Não é muito racional, mas é o que acontece. Então, o que está acontecendo hoje, sobretudo no setor da construção civil, para algumas funções, como o gesseiro, o pintor? Eu não quero trabalhar, não, senhor. Eu vou lá 3 dias por semana, estou aqui com a minha empresa mês, você vai me pagar pelo serviço, pela produtividade, e está tudo certo. O que está acontecendo? Estamos tendo que nos entender nessa dinâmica. Então, assim, quando a gente olha para os desafios da mão de obra e da disponibilidade de mão de obra qualificada, olhando para o meio, olhando para a informalidade, olhando para essas mudanças de comportamento, o desafio só vai aumentar. Por isso que racionalizar processo e automatizar processo nunca foi tão importante. A boa notícia é que a tecnologia está ficando disponível a custo acessível. E aí, eu vou trazer uma outra provocação para todos nós, enxergando como Senai, instituição formadora, e enxergando os empresários. Se a gente tem dificuldade de atrair jovem para a indústria, o melhor cenário é o quê? Já que no Brasil, enfim, não vou questionar a lógica e a lei sobre o programa do jovem aprendiz, é o quê? Deixa eu atrair jovem aprendiz, que já é o momento de eu começar a mostrar a realidade da empresa, como é um ambiente produtivo, como é que a gente pode formar esse jovem aprendiz como estratégia de recrutamento e seleção. Mas por conta da burocracia, da dificuldade, o que, que as empresas estão contratando? Isso é dados da Bahia. Quase 50%, e aqui um dado histórico, da aprendizagem é voltado para as atividades administrativas. Estou cumprindo cota. Chama esse jovem, fica 2 anos, final, manda embora, vem a outra turma. Estou jogando dinheiro fora. É importante olhar para as atividades estratégicas da indústria, por exemplo, e formar um programa de jovem aprendiz que tem a ver com o meu interesse. É o eletrotécnico, é o de automação. A gente está oferecendo aqui no Senai, é o segundo ano que a gente está oferecendo curso de automação, curso técnico. É o que não fecha. Impressionante. Acho que ele ainda não se vê naquele lugar. Aí é um desafio conjunto, né, da indústria, da gente se comunicar melhor, mas esse é um olhar crítico que eu trago para todos nós, instituições formadoras e empresas. Se eu quero formar uma agenda e um funil de contratação, de desenvolvimento de talentos, eu preciso olhar para esse tipo de coisa. É mais fácil para o RH cumprir a cota, mas será que está sendo mais estratégico para a empresa? Afirmo que não. Né? E aí, olhando para o cenário local e para as oportunidades que se apresentam, eu estou trazendo duas ferramentas, uma política e a outra o desafio da reforma tributária, que é o que se coloca hoje como o maior desafio para as empresas, como já foi dito. Né? Olhando para a política industrial, que é a NIB, a Nova Indústria Brasil, ela é uma política industrial muito importante, muito interessante, para, independente do governo, enfim, que colocou, mas ela é uma das mais modernas do mundo. Por quê? Porque ela deixa de apoiar setores específicos, vou apoiar o setor automobilístico, vou apoiar o setor de tecnologia da informação, para olhar e apoiar para missões estratégicas conectadas com aqueles temas que eu apresentei anteriormente e que são tendências mundiais. Então, hoje, e a grana que está sendo colocada é uma grana recorde, 340 bilhões de 23 a 26, e há 2 semanas atrás o BNDES aumentou em mais 70 milhões. Eu estou falando de mais de 400 bilhões para fomentar a inovação, a transição para o verde, a transição energética, fomentar a exportação e melhorar a produtividade. Esses são os atores, né? O BNDES emprestando dinheiro, a FINEP, promovendo a inovação, a Embrapi Inovação, o Banco do Nordeste e o Banco de Desenvolvimento da Amazônia são os principais operadores desse recurso. E eles estão focados nessa missão, ou seja, fortalecer a cadeia agroindustrial, agregar valor no campo, gerar de commodity, virar produto final, tecnologia de equipamento, tecnologia de drone, tecnologia de sementes, para poder garantir autonomia e ainda mais protagonismo nas cadeias agroindustriais, complexo da saúde, envelhecimento da população, cadeia de infraestrutura, estou falando de saneamento básico, estou falando de logística, estou falando do que é importante para garantir a mobilidade e a competitividade, transformação digital, descarbonização e soberania na defesa, sobretudo porque a gente tem um conceito chamado tecnologia dual. Eu olho para a indústria de defesa e aquela mesma tecnologia eu transporto para o setor produtivo. Isso é o que os Estados Unidos fizeram com muita maestria na década de 50 e 60, quando mandaram o homem para a Lua, e todas aquelas tecnologias, inclusive a internet, nasceu desse movimento. Né? Então, tudo isso é o que coloca essa atual política industrial do Brasil de maneira bastante estratégica e moderna, e com bastante recursos. Então, aqueles empresários que ainda não identificaram no BNDES uma oportunidade de investimento para modernizar os seus equipamentos e as suas frotas, na FINEP para poder captar recurso para inovação. Inclusive, recentemente, a FINEP esteve aqui no evento apresentando as suas linhas de fomento. Olhem para isso e não deixem esse movimento passar, porque há muita grana, muitos recursos disponíveis para essas agendas de desenvolvimento. E se vocês não tiverem informação, o sistema FIEB, por meio do Senai, que trabalha essa agenda, ou até mesmo a Antônia, que é a nossa gerente de relações institucionais, o IEL, que está elaborando projetos de inovação, pode ajudar vocês na estruturação de projetos de inovação e na captação de recursos. E o Brasil Mais Produtivo, que tem o objetivo de trabalhar eficiência energética e racionalização de projetos. Essa é uma parceria Sebrae-Senai, e que está disponível para pequena e microempresa, é gratuito, para você poder racionalizar e automatizar alguns dos seus processos. Claro que é muito pontual, mas com isso é uma maneira do empresário perceber e poder captar outros projetos para fazer essa racionalização para além de um departamento ou de uma máquina, para a linha de produção como um todo. Então, nesse contexto de mundo, olhar para a política nacional de industrialização, que é a NIB, faz todo sentido. E aqueles que não olharam, eu recomendo. E, por fim, a reforma tributária. Ela vai trazer enormes desafios, o senhor Antônio colocou. Ela, num primeiro momento, ela nada mais é do que tem duas importantes mudanças, né? A tributação vai ser no consumo e não mais na produção, como é hoje, e ele vai unificar os impostos estaduais e municipais no IBS e os impostos federais no CBS. Estou sendo super simplista, porque não quero tirar o brilho da nossa palestra de amanhã e das nossas discussões. Ele é bom... Essa mudança, não tenha dúvida que ela é positiva, sobretudo para simplificar o processo de declaração de impostos. Como eu falei, o Brasil é o país disparado no mundo que mais precisa de tempo para estar em dias com o seu processo de declaração de tributação. Isso é inaceitável. Mas ela traz um grande desafio para o Nordeste do país no que se refere à atração de investimentos. Quais, né, os fatores que são mais relevantes para esse novo momento da nova tributação? A gente considera esses quatro fatores. Eu preciso ter infraestrutura para poder facilitar as empresas se instalarem aqui. Eu preciso ter mercado, porque eu vou estar próximo do mercado. É o custo logístico, então isso é importante. E, por fim, mão de obra qualificada. Para nós da federação, é esse tripé que vai garantir a atração de investimentos no futuro. No que se refere à mão de obra qualificada, a Conquista tem uma vantagem, como foi dito aqui. É um polo de educação e é a cidade, uma das cidades, a região com melhor qualidade de vida da Bahia, seja pelo IDH, seja pelo DIME, que avalia desigualdade social. Então, tem uma grande vantagem. E é essa agenda, prefeita, que a gente tem que olhar, sobretudo quando a gente está falando de infraestrutura. E aí, para finalizar, alguns desafios que se colocam. Investimento em infraestrutura. Vocês imaginem se o empresário chegasse aqui e tivesse um distrito industrial sustentável, ou seja, com energia renovável, que ele pode contratar ali, com energia solar, gestão hídrica eficiente e certificação ambiental. É o que ele quer para investir. Esses dias a gente recebeu um grupo de chineses lá na Federação das Indústrias e na conversa ali, que setor você prefere, que tipo de projeto você quer conhecer, qualquer um desde que tenha licença ambiental. Licença ambiental no Brasil é insegurança jurídica. Quem que vai me investir isso? Eu não sei se eu vou ter licença ambiental daqui 1, 2, 10 anos. Não vai. Então, se eu tiver condição de dar essa segurança para o empresário e essa infraestrutura, olha os distritos que a gente tem. Isso aqui é uma grande vantagem competitiva. Dependência de commodities, essa é uma oportunidade que nós temos. Está desafio e ali está a oportunidade, que é ampliar a agregação de valor. A agroindústria é forte na região, a pecuária é forte na região, mas como é que a gente consegue industrializar ainda mais o que está sendo distribuído e vendido como commodity? Olhando também para a questão da qualificação de mão de obra qualificada, a gente falou sobre isso. Planejamento regional integrado. Para além da infraestrutura, isso aqui é fundamental, essa visão de longo prazo. Florianópolis, que hoje é a principal, uma das, se não a principal cidade de tecnologia em termos de número de startups, número de empresas de TIC, né, tecnologia de promoção e comunicação, ela começou há 40 anos atrás, que é uma cidade basicamente de poder público. Ela começou a integrar as instituições com as universidades e uma forte política de fomento associado pelo associativismo, que as empresas de tecnologias começaram a se unir, e esse movimento de colaboração, de gestão coordenada dessa governança, foi o que fez a grande diferença. E esse é o grande desafio que nós temos, para além da infraestrutura, mas às vezes eu posso até ter, se eu não tiver esse entrosamento entre poder público, entre instituições, desenvolvendo cursos do interesse da indústria local e a indústria colaborando entre si para fazer defesa de interesses de maneira mais forte, mais eficaz, o índice de competitividade da região ele cai desastrosamente. Capacidade de investimento, esse ainda é um desafio sobre todas as empresas, mas sobretudo para as menores, que é acesso fácil ao crédito e a taxas acessíveis. Conversando com aquela parte de cima do planejamento regional, é a competitividade regional que se dá pela colaboração. Micro são as empresas, macro são as instituições e meso é no nível governamental. Esses três níveis precisam de competitividade dentro dele e entre ele. E é assim que eu consigo promover o desenvolvimento local. E por tudo que nós falamos anteriormente, o desafio em termos de ambiente de negócio. Quais são as oportunidades estratégicas para a região numa reflexão que a gente faz lá na federação? E aqui eu estou olhando a região, obviamente, não estou olhando somente o município. Mas é agregar valor à agroindústria, mineração sustentável e verticalizada, ou seja, como é que eu consigo atrair fornecedores para mineração e como é que eu consigo atrair novas empresas que vão olhar para aquele rejeito, que antigamente a gente chamava muito de rejeito, né? Hoje é subproduto, alguns estão chamando de estoque remanescentes, mas olhar para aquilo que é um problema e transformar aquilo num outro produto de maior valor agregado que pode ser utilizado em outros negócios. Isso é fundamental quando eu olho de mineração e as tecnologias disponíveis ajudam a encontrar esses usos mais nobres para esses subprodutos. A cidade, a região, tem uma localização estratégica fenomenal, como foi dito. Imagine isso numa lógica de um modal mais eficiente, integrando rodovia, ferrovia, porto e aeroporto. Nós temos um desafio hoje. Imagina, Sheila, a gente... Não tem voos diários para Salvador? Isso mitiga investimento. O empresário não vem. O cara vai estudar em São Paulo, não vai estudar em Salvador. Porque você cria um problema. Né? E a cultura industrial, esse já é uma oportunidade que a cidade tem. Né? Apesar da indústria dos serviços aqui ser bem maior o percentual no PIB do que a indústria, mas nós temos uma indústria forte e diversificada. Esses dois setores, alimentos e bebidas, vestuários e calçados, são os que mais geram emprego na cidade, especialmente, mas você tem cultura empresarial, você tem associativismo por meio da Envic e outras associações. E isso é fundamental quando a gente fala de oportunidade. E, por fim, caminhos possíveis para o desenvolvimento regional, para fortalecer esse desenvolvimento regional, é ter clareza que estamos vivendo a transformação industrial e essa transformação ela é muito mais impactante do que todas as revoluções que nós passamos até então. A decisão baseada no dado, a cultura do dado é fundamental para a transformação digital. Esqueça tecnologias de fronteira. Avancem para a cultura dos dados, para a cultura de relacionamento com o cliente, para a cultura e para o senso de prontidão. Porque hoje em dia os clientes, eles querem tudo para ontem. Consequentemente, não é os clientes, é a sociedade. Consequentemente, os nossos clientes, consequentemente, o processo produtivo. Então, esse senso de urgência é fundamental no mundo atual. E isso vai com a cultura dos dados. É fortalecido pela cultura dos dados. A região já tem ativos competitivos. O que falta é uma melhor integração estratégica desses ativos. Logística, mineração, energia. Olha, data center. É a demanda do momento. Precisa de energia. Então, se você tiver uma linha verde com a eólica ligada a esses data center, ele ainda consegue ter vantagem competitiva. Temos o desafio da água na região, em especial na cidade. Mas... olhar para esses centros, olhar para fortalecimento e fomento de empresas de tecnologia é o que vai mudar a realidade, porque o mundo é tecnológico, o mundo será digital. Então, olhar para isso é fundamental. Né? O problema não é a falta de potencial, o problema é a falta de coordenação real, aquilo que a gente comentou. Né? Como é que a gente faz uma melhor e maior cooperação entre aqueles três níveis, micro, meso e macro? Macro e meso. Como é que a gente faz a construção de relações e a gestão, a governança coordenada dessas relações para tocar um plano estratégico de médio prazo, de longo prazo? Talvez esse último seja o maior desafio que a gente tem como sociedade. E o Sudoeste não precisa inventar uma nova vocação. Ele precisa organizar e sofisticar o que já possui. Agregar valor e verticalizar as cadeias produtivas que localmente nós temos vantagem. Energia, mineração. Né? Meu obrigado. Tentei ser bem conciso por conta do tempo, mas fico aqui à disposição para a gente, não sei se vai ter algum momento de interação, de perguntas, ou se a gente vai interagir ali no coquetel. Aí os organizadores me orientem, por favor.
Vamos ter a oportunidade de interagirmos ali todos no coquetel. Mas antes da gente encerrar e chamar para o coquetel, eu queria fazer alguns agradecimentos a Jaqueline França e Kleber Rodrigues, intérpretes de Libras, que estão aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Também citar aqui a presença de Agrosolo de Brumado, representado por Thaís. Obrigada pela presença. E também dizer que está tendo um pré-lançamento de livro aqui hoje, que tem tudo a ver com o evento. E eu quero agradecer a Kênia Cristina. Ela é coautora do best-seller Líderes do Século XXI. Dá um tchauzinho aqui, Kênia, para o pessoal te ver. Ela está ali no fundo com a mesinha com os Líderes do Século XXI. Onde compartilha sua trajetória da infância desafiadora ao sucesso como mentora e consultora. Em seu capítulo, ela destaca a importância de mentalidade, liderança, posicionamento e estratégia para construir negócios de alto valor, além de atuar com treinamentos e formação de líderes. Então, quem quiser conhecer um pouquinho o livro, que reúne histórias reais e reforça que no século XXI liderar vai além de vender produtos, envolvendo propósito, experiência e transformação, é só ir ali também conversar com Kênia Cristina. A obra está em pré-lançamento aqui no Fórum da Indústria, Comércio e Logística e está com uma condição especial aqui no Fórum. Então, é só ir lá conversar com uma das autoras, né, do Líderes do Século XXI, liderando em tempos de crise. Parabéns, Kênia. Bom, agradecer também ao senhor Evandro Mazo, diretor regional do SENAI, que nos deu uma aula, verdadeira aula aqui hoje à noite. Agradecemos imensamente por essa contribuição valiosa. E se a abertura foi assim, imaginem amanhã, o que nos espera. Mas como bons conquistenses, não poderíamos deixar vocês irem embora sem um momento de prosa. Afinal, a logística do networking também passa por uma boa conversa. Convido a todos para o nosso coquetel de confraternização e é um momento para a gente trocar cartões, apertar mãos e continuar esse debate de forma mais descontraída. Lembrando que amanhã nosso encontro continua cedo aqui nesse auditório a partir das 8 da manhã e a gente agradece e já convoca a todos para estarmos aqui juntos também amanhã, no último dia, pela manhã e pela tarde. Muito obrigada pela presença, aproveitem a noite e até amanhã.